amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Será que o Brasil tem jeito, hein? Hoje é um daqueles programas especiais, reproduzindo um bate-papo sobre o Brasil, nossos desafios e desilusões. Tem jeito ou não tem, hein? Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi Dilson, que comentou assim o Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, aqui quem tá falando é Dilson. Sou estudante de humanas, de história, faço pós-graduação, tenho 27 anos e sou também um inconformado com algumas coisas ou com a maioria das coisas nesse país. Mas não é para isso que eu vou falar agora especificamente. Esse é o meu primeiro contato, já tem alguns meses, não sei se tem um ano que eu ouço o seu Café Brasil podcast. E certa vez na internet, tantas melecas circulam pela internet, aconteceu de eu entrando lá no podcast e achar uma coisa bacana e descobri uma pérola, que é o Café Brasil. Foi muito interessante porque a partir desse momento eu aprendi a valorizar mais o meu tempo. Como assim? Eu considero que o tempo é um dos bens mais preciosos que os seres humanos podem ter. E o Café Brasil, ele proporciona isso. Ele maximiza o tempo da gente. Como? Ao fazer a gente pensar, repensar certos conceitos, enxergar por vários outros ângulos um assunto que você discutiu recentemente com relação ao que você posta na sua timeline, nas suas redes sociais, com relação ao que o outro vai interpretar, ao que o outro vai entender. O outro já tem uma visão bipolada, vamos dizer assim, já tem uma visão fixa sobre o que ele quer. Ele já acha que é aquilo, então ele vai ler com a intenção que ele tem. Ele não vai tentar compreender as entrelinhas ou vai tentar olhar sobre outro ponto de vista. É o ponto de vista que ele tem, que pode ser o errado, pode ser o distorcido ou alienado, e acabou. É o que ele pensa e ponto. E as pessoas reproduzem e cada vez mais reproduzem diálogos desconexos. Então, isso é bem comum mesmo e talvez seja um reflexo do contexto atual em que a sociedade brasileira vive. O brasileiro, de certo modo, ele é mal informado. Quando ele não tem muito conhecimento, ou aliás, nem procura conhecer bem as coisas, ele é mal informado, lê pouco e faz pouca interpretação das coisas, dos textos. Isso é um exemplo na rede básica de ensino, ou até mesmo quem terminou o ensino médio. Tem um baixo índice de leitura. Isso, os dados, os censos, eles justificam essa informação. Mas é isso. O Café Brasil maximiza o tempo da gente.
Boa, Dilson. Que legal, hein? O Café Brasil maximiza o tempo da gente. Olha só. É isso aí. E o programa de hoje vai comprovar.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Dilson vai receber em casa um kit DKT recheado de produtos Prudence, como os géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Se você não sabia, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, repita comigo, vai. Na hora do amor, use Prudence. E o Café Brasil chega até você também com o auxílio luxuoso da Nakata, a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive a tradicional linha HG. E no canal da Nakata no YouTube, você tem dicas de manutenção e uma série de videocasts que eu desenvolvi com dicas sobre gestão. Siga youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Quem trabalha com podcasts estima que existam hoje no Brasil cerca de 700 podcasts ativos. 700, já pensou, hein? Tem podcasts para todos os gostos e nascem e morrem podcasts todos os dias. Às vezes, a gente encontra algum que chama a atenção e sempre que isso acontece eu trago aqui para compartilhar com você. Eu acho que é legal indicar um podcast, mas eu acho mais legal ainda trazê-lo para que você experimente. Quanto mais gente ouvindo o podcast, melhor para todos, não é? Bem, hoje eu apresento mais um, o TemaCast, nascido em 2014 e que está no episódio 14, mas que me chamou a atenção por seguir uma linha parecida com a do Café Brasil. Reflexões sobre temas importantes que muitas vezes deixamos de lado. E com música de fundo, é claro. O TemaCast é obra do Francisco Seixas, Igor Alcântara e da Larissa Abreu. Eles me convidaram para falar sobre o Brasil e deu nisto que você vai ouvir. Com vocês, TemaCast no Café Brasil. TemaCast.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro.
Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um TemaCast. Hoje nós iremos nos debruçar num assunto muito polêmico e bem tortuoso. Falaremos sobre se o Brasil tem jeito. E como os nossos problemas como país deveriam ser encarados? Não é fácil falar de um problema quando se tem tantas frentes e tantas maneiras de se olhar para ele. Por isso teremos um trabalho espinhoso hoje. Aqui é Francisco Seixas e esse é o TemaCast número 14. Participarão desta jornada Igor Alcântara.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. É um prazer gravar esse episódio hoje.
E um cara que tomou para si um dos trabalhos mais árduos e mais relevantes para a reconstrução deste país. Ele simplesmente se propôs a despocotizar o Brasil e vem fazendo isso há vários anos com maestria. Claro que estamos falando dele, Luciano Pires. Luciano, pode entrar e seja muito bem-vindo ao TemaCast.
Ah, eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas o Igor roubou minha entrada, né? Então...
foi uma homenagem.
Tá certo. Então vamos lá. Good morning, good afternoon, good evening. Homenageando o Igor que tá lá em Los Angeles, né? Vamos fazer assim, né?
Quais são os principais problemas do Brasil? Bom, mais de 500 mil pessoas participaram da pesquisa do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o PNUD, que apontaram os problemas mais graves do país. As respostas foram filtradas por palavras-chave que indicam a preocupação de cada pessoa. Algumas respostas, que falam de problemas genéricos, foram agrupadas como políticas públicas. O percentual de pessoas que citaram cada questão é, em primeiro lugar, educação com 18%, violência com 14%, políticas públicas com 14%, e aí vem emprego, saúde, meio ambiente, justiça, infraestrutura, todos esses com um percentual muito baixo, e com um percentual muito baixinho, em nono lugar vem política com 2%, e no final impostos com 1%. O que que a gente acha disso, hein? O que que a gente pode discutir a respeito disso?
Eu acho que tem algumas coisas que saltam aos olhos aqui. Primeiro foi a... como são baixos os percentuais. É claro que educação estaria lá em primeiro, segundo ou terceiro, mas se você perguntasse para mim, eu ia dizer, olha, é da educação com 70%, né? E deu 18%. Então, para ver como essa coisa tá dividida, né? Não é todo mundo que acha que seja educação. E realmente, se o número 1 só tem 18, eu imagino a quantidade de coisas que não apareceram ali, né? Mas outra coisa que chama atenção é o seguinte, você mandou aqui, eu vi, são 10 itens que estão colocados aqui. E o único item que eu consigo ver assim, que eu posso dizer que é básico, sabe, que é causa, é a educação. O resto tudo é consequência.
Exatamente.
Entendeu? O número 2, violência é consequência, política pública é consequência, emprego é consequência, tudo é consequência, cara. E a causa é, em primeiro lugar, que está lá colocada a educação, né? Então, por mais que a gente tente encontrar um outro caminho aí, me parece que é impossível fugir da educação em primeiro lugar. E eu discuto muito se o pessoal consegue enxergar essa relação de causa e consequência.
É, a distância que existe entre o primeiro lugar e o penúltimo lugar, que é educação e política, que educação está com 18% e política com 2%, eu acho assim meio perigoso, porque a educação, ela, na minha opinião, tá, ela fica muito ligada à política, porque, né, sabe como é que é? Quem que vai ter que promover a educação são os nossos políticos, são as políticas de educação. Então, eu acho assim que, muito embora as pessoas que foram entrevistadas tenham tido uma certa aderência, né, aos problemas, elas não conseguiram dar uma nota adequada e deixaram muito distante duas coisas que caminham juntas. Eu também concordo contigo, a educação resolve, se não todos, pelo menos quase todos os problemas dessa lista, né? E eu te pergunto, ou pergunto para você ouvinte, pergunto para todos nós que estamos participando, quem é que pode mudar isso?
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa.
Tem um artista plástico chamado Antonio Veronese que disse o seguinte: a grande revolução do Brasil é a da escola, educação e cultura. Inclusive, existe um vídeo que vai estar disponível no post, o link vai estar no post, onde ele faz declarações que eu achei bem interessantes. Antes de falarmos de como mudar o Brasil, é importante ressaltar quem pode mudar o país. E para isso, vamos falar um pouco sobre a visão que o brasileiro tem sobre os políticos, sobre o chefe, enfim, sobre aqueles que estão em uma situação de poder acima de nós. Eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, temos uma visão de que nós somos um povo paternalista, né? Que é aquela imagem que existe no brasileiro que diz o seguinte, que nós enxergamos os políticos, os nossos líderes, até o próprio chefe lá no nosso serviço, como aquele paizão que vai nos salvar dos problemas. É isso mesmo ou é uma visão errada? Eu pergunto para vocês.
Eu concordo com essa visão. Eu acho que não só a questão de quem vai resolver nossos problemas, que a gente sempre coloca no outro, eu acho que também a questão de quem é o culpado pelos problemas, a gente sempre coloca no outro, né? O problema são os políticos, o problema é o imperialismo, o problema é isso e é isso e aquilo, o problema nunca sou eu, nunca somos nós a causa do problema, né? E a questão do paternalismo eu também vejo como o brasileiro, ele sempre tenta buscar o salvador da pátria, né? E é engraçado que parece que nós, apesar de vivermos num presidencialismo, a gente ainda tem uma mentalidade da monarquia, né? Fala-se muito agora de impeachment, né? Como se, vamos tirar a presidente e isso vai resolver o problema, né? E como se fosse apenas depor-se o rei e tá resolvido, como se não houvesse o legislativo, como se não houvesse governadores, prefeitos, enfim, como se não houvesse problemas em todas as esferas do país. E então eu concordo com essa visão de que a gente tem uma visão paternalista e eu também acho que isso é um grande problema.
Eu concordo com vocês, acho que é assim, tem a ver com a forma como esse país aqui nasceu, tem a ver com essa formação cristã. O Brasil é um país de santo, né, cara? Tem santo pra tudo quanto é lado. E não tô me referindo a santo católico, sabe? É de Iemanjá ao Curupira. Com tudo que tiver no meio aí, a gente tá sempre recorrendo a essas figuras aí, que são aquelas coisas. Quando eu esgotei minha reserva, esgotei minha energia, esgotei minha capacidade de pensamento, o que resta a mim fazer? Eu vou recorrer a algum sobrenatural para ver se ele me dá uma mãozinha, né? Então, aqui é aquele, se Deus quiser, Deus que quis e tudo mais, que acaba refletindo nessa nesse comportamento do brasileiro, né? E a gente quer mesmo, quer dizer, o mundo quer, o ser humano precisa de um líder. Tem que ter alguém para indicar para você um caminho, e sempre foi assim, não tem jeito de não ser assim. E até eu acho que quando não é assim é bastante perigoso, quer dizer, exige um grau de maturidade das pessoas para se autogerenciar, que nós estamos muito longe de chegar lá, né? E a gente vê consequências disso aí no Brasil do dia a dia, e tem coisas que são até bem interessantes, né? Você vê, cara, como o Brasil é bom em esporte coletivo, né, cara? Como nós somos bons no vôlei, como a gente é bom, o basquete de vira e mexe tá aí aparecendo outra vez, o futebol, e você olha o que é aquilo, cara, é um bando de brasileiros sendo dirigido por alguém, né?
Exato.
E quando você pega esse alguém, pega um líder, que é um cara de ponta, que nem um Bernardinho da vida, olha o que acontece, né, cara? A gente vai lá e briga e vai na ponta e ninguém segura o brasileiro, porque tem alguém conduzindo ali. Então me parece que é o destino do Brasil, é eu só ando se alguém me der a mão e me apontar o caminho, né? E aí tromba radicalmente com outras culturas que estão por aí. Você vai numa cultura norte-americana, onde isso também existe, né? Também tem a liderança e tudo mais, mas cada indivíduo ali tem uma consciência brutal da importância dele, de que se ele não se mexer, ele não vai fazer acontecer, que não vai cair nada no colo dele, né? E que ele tem que construir alguma coisa. Diferente do brasileiro, né? Que se eu tento construir e não consigo, eu vou procurar alguém que me dê, que me abrace, que me dê calor e carinho. E aí a gente cai naquele conformismo aí, que eu acho que explica muito do que esse país aqui tem passado, né? Deixa eu aproveitar um gancho que acho que o Igor jogou aí. Eu tô nesse momento aqui, agora, nesse momento aqui, eu tava escrevendo um texto por causa de uma postagem minha do Facebook, que já deu uma baita gritaria aqui, que eu tô discutindo essa questão do impeachment, né?
Sim.
Eu botei ali um artigo da Dora Kramer, onde ela começa dizendo o seguinte: olha, cara, tirar ou não tirar o presidente é um assunto extremamente complexo, que não dá pra ser discutido aí no oba-oba, não dá pra ser discutido na emoção. É um tema complexo, né? E eu falei, eu penso exatamente assim, é muito complexo e não é hora pra tá essa gritaria. Ah, meu, botei no Facebook e caiu o mundo em cima da minha cabeça aqui. Porra, você tá dizendo, porque isso aqui, porque o Ives Gandra falou que já pode. Eu falei, cara, parece que as pessoas não aprendem, cara. A turma do brasileiro ele tem um problema sério de não aprender. Ele faz a cagada e repete a cagada. Como é que é o esquema agora? O que a gente tem aqui nesse país aqui? Teve um partido que tomou conta do poder.
Sim.
Esse partido tá no poder há mais de 12 anos. Ele se armou de uma forma brutal, que é pra ficar no poder durante 50 anos. E tirar esses caras de lá não é fácil. Primeiro porque eles são extremamente competentes em ficar ali. Uhum. Eles têm gente competente que sabe muito mais do que eu, você e qualquer opositor reunido. Esses caras sabem mais de política que nós. Então se você não fizer a coisa certinha, você vai dar munição pra esses caras aí, transformar isso aqui num baita golpe. Dona Dilma vai virar a mártir, entendeu? E aí vai acontecer o que a gente assistiu ali do lado. A Venezuela, a gente viu isso acontecer. Os caras foram lá, afoitamente, derrubaram o Chávez voltou pouco tempo depois, muito mais forte, e transformou aquele país no inferno.
E quando morreu, virou passarinho, né, que fala com o Maduro.
E virou passarinho. Então, a gente viu isso acontecer ali do lado, e estamos entrando no mesmo caminho, cara. Vamos lá, tá na hora, tem que tirar, vamos gritar. Não é assim, cara. Pra tirar, tem que ser muito mais esperto que eles. Vamos tirar? Vamos. Então, vamos direito. Vamos fazer direitinho. A prova de contestação. E não é isso que tá acontecendo, cara, que demonstra outra vez, o brasileiro é extremamente passional, cara, a gente toma decisão aqui no coração, na porrada, não para pra pensar, sabe, vê duas coisas, já sai achando que aquilo é a realidade, e isso explica muito da situação que o Brasil tá hoje.
Mas assim, ó, tem mais uma coisinha que é um patrimônio de nós brasileiros, que é aquela expressão de que Deus é brasileiro. Isso aí só vem pra confirmar o que foi dito até agora, né? Que esse negócio de dizer que Deus é brasileiro, ele tem a ver com essa coisa de que, bom, se Deus é brasileiro e Deus pode resolver tudo, então eu não preciso fazer nada. Bom, claro que isso aí é um poço, né? Que a gente, que somos brasileiros, se a gente entrar nessa ideia, né? A gente vai ficar ali esperando, aguardando que alguma coisa aconteça, que vem aquele príncipe num cavalo branco, vestido de branco com botões dourados, e isso não vai acontecer. Enquanto isso, os espertos de plantão vão comer a nossa carne e vão triturar os nossos ossos. Mas você, Luciano, falou assim, ó, não é assim, vamos tirar Dilma, não funciona assim. Ótimo que tu falou isso, porque é aí que a gente vai chegar mais lá adiante no episódio, porque eu gostaria de discutir muito isso contigo, com o Igor. Mas, de um modo geral, como é esse contexto de que Deus é brasileiro, de que alguém vai nos salvar, de que, sabe, toda essa coisa de paternalismo, de ficar encostadinho, alguém vai fazer alguma coisa, como é que isso nos afeta? Nos afeta da maneira que a gente está vivendo hoje nesse país.
A consequência, né?
Exatamente.
O que você está colocando é uma perspectiva que a mim incomoda barbaramente, que é aquela perspectiva de que o brasileiro é um povo que trata a esperança como estratégia.
Exato.
Entendeu? É. Qual é a tua estratégia? É a esperança, putz, cara. Ah, vai dar certo. Tomara que dê. Cara, esperança não é estratégia. Estratégia é uma outra coisa. É você fazer acontecer, você ir atrás e botar um plano. E não é ficar esperando. E o brasileiro é o rei desse, né? Ah, vai empurrando com a barriga que uma hora dá certo, né? E nós temos um histórico aqui no Brasil que acaba que dá-se um jeito, né? Eu participei recentemente, eu fiz um grande evento aqui em São Paulo no mercado automotivo.
Uhum.
Onde havia uma premiação para as montadoras e tudo mais, e lá pelas tantas o pessoal fez uma homenagem ao presidente da Volkswagen no Brasil, que estava indo embora do país. E ele pegou o microfone com aquele sotaque todo, ele falou, e ele contou da experiência dele no Brasil, disse que a coisa mais complicada é ele explicar para os alemães como é que o Brasil funciona, porque primeiro era uma coisa, depois não era mais, aí mudava, e ele falava, cara, isso é complicado, mas eu dizia para ele o seguinte, fala, bicho, é muito complicado, mas no fim sempre dá certo. E a plateia caiu na risada, porque era um alemão, cara, com aquele sotaque, dizendo, no fim sempre dá certo, no Brasil sempre dá certo. Cara, que loucura que é essa, sabe, de esperar que sempre dê certo, e o dia que não der, né? Então, essa perspectiva do dia que não der parece que não faz parte do nosso repertório, sabe, de contar que vai dar errado. A gente passa o dia inteiro xingando, tá tudo ruim, tá mal, mas um jeitinho vai ser dado lá na frente, que eu não sei quem vai ser, e aí brota pra mim muito claro essa coisa, pro brasileiro, esperança é estratégia.
E eu vejo também um problema aqui, que há uma coisa, uma confusão de conceitos que eu vejo no brasileiro médio, que é o seguinte: a gente pensa muito no futuro, nessa questão da esperança de que lá na frente alguma coisa vai acontecer para dar certo, mas na hora de agir a gente não pensa no futuro, a gente pensa no presente. Eu quero é o hoje, né? Eu quero, por exemplo, são políticas públicas que me garantam o meu ganha-pão, mas não importa se isso daí vai gerar essas consequências ruins para o país lá na frente e tal. E é uma coisa que, assim, me incomoda particularmente, essa visão do brasileiro de que tudo aquilo que é para acontecer está sempre no futuro. A gente tem um problema muito grave, que é o Brasil é o país do futuro.
Não chega, né?
E esse futuro nunca chega, né? Então o futuro e o futuro nunca chega, a esperança nunca chega, então tudo que é de concreto para acontecer tá sempre lá na frente, mas eu não faço nada no presente com planejamento para alcançar o lá na frente, né? É como se uma série de fatores aleatórios fosse se juntar para que aquilo acontecesse. Uhum. E a gente sabe que na verdade não é assim que funciona, né?
Exatamente, eu acho que a diferença entre o brasileiro médio, né, a maioria dos brasileiros, e qualquer outro povo fora do Brasil, que tenha progredido, que tenha alcançado algumas conquistas, é assim, ó, o brasileiro parece que, aliás, pessoas de outros países dizem assim, ó, antes de eu deitar eu quero resolver esse problema. E o brasileiro diz assim, ó, eu vou deitar e amanhã quando acordar vai estar tudo resolvido. Parece que existe uma coisa que vem pelo éter, que vem no espaço, ou pelo menos há essa esperança. Então nós estamos falando disso que eu citei um pouquinho lá atrás, e que essa esperança de que alguma coisa ou que alguém venha nos salvar. E enquanto isso, a coisa vai rolando.
E acho que tem mais um componente aí, que é uma coisa interessante, que é o seguinte: por que que a coisa funciona assim? É porque nós temos um padrão de qualidade nosso que é baixíssimo, cara. A gente se um sorrisinho pra nós já tá feito, entendeu? O que vier, lucro, o que vier, tá bom. Não tem um patamar de cobrança do brasileiro. Por isso que quando o brasileiro sai do Brasil e vai pra qualquer lugar, e agora eu tô dando até risada de imaginar o Igor aí em Los Angeles, né? Quer dizer, cara, o nível de exigência que se tem em todos os sentidos, cara, o produto que os caras consomem lá fora, o nível de serviço lá fora, sabe? Quando você promete uma coisa, tem que entregar. Quer dizer, tem um nível que tá num patamar muito maior que o brasileiro. O brasileiro não. O brasileiro se confunde. Ah, qualquer coisinha tá bom. Se você errar, pô, coitadinho, o cara errou. Pobrezinho, ele não sabe. E a gente vai condescendendo, né? E nesse de condescender, cara, tudo bem, eu vou empurrando com a barriga aí e torcer para que uma hora dê certo. Então, eu acho que falta muito essa coisa, sabe, de responsabilizar as coisas aqui no Brasil. E eu acho que foi o Igor que comentou aí aquela questão da gente, tudo a gente transfere para uma entidade inimputável, né? A culpa é do governo do Fernando Henrique, a culpa é de Dom Pedro, é dos, é a escravatura, a culpa é do militar, a culpa é da educação. Quem é essa entidade? Ela é inimputável, né? Não se diz que o nome do o José Alfredo dos Santos é o cara culpado e esse cara tem que receber a punição por isso. E tá começando a acontecer agora no Brasil, nós estamos aqui todo mundo horrorizado assistindo agora esse lance todo da Petrobras, né, do Petrolão, e vendo nomes, né, cara? E tá todo mundo aqui apavorado agora porque os nomes dos políticos estão guardados às sete chaves e, meu Deus, será que vai aparecer o nome do culpado? E quando aparece a gente fica, acho que até com vergonha pela pessoa, né?
Pior que é.
É, cara. Você pode... Na China o cara bota o nego no paredão e mata. No Estados Unidos o cara vai pra cadeia. No Brasil a gente fica, ô, coitado. Agora, eu aposto, deve estar todo mundo aí chateado com o pobre Ike Batista que perdeu os barcos dele hoje, né? E a turma vê a foto e fala, pô, coitado, olha aí. Tão
mas ele perdeu o Maserati também, né? A semana passada foi poxa vida.
Só não levaram o cachorro de 60 mil dólares dele.
Exato. Mas tu não vê como é que teve um monte de gente aqui no Brasil que se compadeceu lá do traficante que foi executado lá na Indonésia. O cara era um traficante, confesso, né? O cara confessou, ele disse assim, ó, eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser traficar. Tirou até uma chinfra, né, como diz o pessoal, e o cara viveu numa boa, até enquanto estava preso, viveu lá com regalias, não sei o quê, manteve viva aquela esperança brasileira de que no final tudo ia dar certo, e deu, deu certo pro pessoal que apertou o gatilho e ele foi dessa pra uma melhor, né? E mas teve muita gente que achou um absurdo que mataram um brasileiro, que o governo deveria ter feito alguma coisa, e fez inclusive, né, foi pedir clemência, ah, poupa aí, coitadinho, aí volta pro Brasil e ia ficar, ele é capaz de virar um deputado, né, se voltasse pro Brasil. Bom, mas assim, ó, aí a gente não querendo ficar colocando culpa em entidades, em coisas, mas a gente não pode deixar de falar das características que fazem parte do nosso país, né? Nós somos o país da burocracia, da corrupção, da impunidade. Então vamos falar da burocracia. Não tem como a gente falar de melhorar um país, a princípio, né? Se a gente não conseguir reduzir os seus problemas básicos, então assim, quando você precisa acessar serviços públicos, enfim, entrar com papéis, não sei o que, você dá de cara com a porcaria da burocracia. Eu só vou dar um exemplo. Eu, sinceramente, agora não me recordo, tá? Me ocorreu agora, mas assim, eu vi uns tempos atrás uma tabela de para você abrir uma empresa no Brasil e para você abrir empresa em outros países. Era uma coisa assim de você rir, assim, tipo, tu abre uma empresa, uma pequena empresa, tá? Uma microempresa no país, aqui no Brasil, tu leva um mês para abrir. Em outros países, tu vai lá e tu abre na hora. Agora tem a outra parte, que é quando tu vai fechar essa empresa. Aqui no Brasil tu leva um ano e meio, dois anos para fechar uma microempresa. Nos outros países você vai lá e fecha
na hora
no documento e recebe depois de 48 horas, recebe tudo certinho, tá fechado e um abraço. Isso tem nome, né? Isso chama-se burocracia. Parece que isso também é uma herança que nós temos lá do tempo do EPA, lá, sei lá da onde, né? Da época do Império, parece que isso já ficou meio que encalacrado na nossa cultura. E eu acho, na minha opinião, tem uma grande diferença entre você, como você disse, Luciano, culpar aquela entidade ou aquela pessoa que não tem nome. Mas também nós temos os nossos fantasmas, que são essas coisas que estão encalacradas, né, em nós, e que a gente nem se dá conta. Tu quer ver só uma outra coisa que nós fazemos? Quando digo nós, é todos nós, tá? E me desculpe, Igor, me desculpe, Luciano, se vocês não são vítimas disso, que é a corrupção. A gente acha que corrupção é o PT, ou o PSDB, ou sei lá que P da vida, que tá lá corrompendo um grande empresário, a troco disso, daquilo outro. A gente comete atos, pequenos atos de corrupção todos os dias. A gente dá 10 reais para alguém para poder entrar na frente. Tem gente que vende o lugar na fila. Gente, pelo amor de Deus, falem vocês um pouco disso, só para eu não me sentir tão louco como eu estou me sentindo agora.
Vou falar um pouquinho sobre burocracia. Eu enxergo a burocracia como uma das raízes que gera o outro problema, que é a corrupção, né? Eu acho que quando você coloca muitas pessoas participando de um determinado processo, muitas pessoas, que eu digo, muitos funcionários públicos, ou até mesmo de burocracia, desde empresa privada também, e você deixa o processo mais complicado, mercado, você cria ali oportunidades para aquelas pessoas, digamos aqui, entre aspas, facilitadores, exercerem o seu papel. Então, por exemplo, eu demoro um determinado tempo para executar determinada tarefa, preciso de 5, 6 carimbos, vai ter sempre aquele cara ali no meio que pode agilizar o processo por você em troca de algum agrado ali financeiro que você dê. Então, eu acho que a corrupção no Brasil, ela é mais profunda, a causa, ela é cultural mesmo, mas acho que uma das raízes da corrupção é a burocracia. Eu, por exemplo, tive uma experiência que quando a empresa me transferiu para os Estados Unidos, eu tive que um monte de coisas, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer várias coisas para poder me estabelecer. Eu tive que encontrar um apartamento para alugar e comprar os móveis e mandar instalar água, luz, gás e comprar um carro e emplacar esse carro. Eu fiz tudo isso pelo computador. Claro, só comprar apartamento, alugar apartamento eu tive que ir, mas eu fiz basicamente tudo isso pelo computador e acho que eu devo ter demorado 2, 3 dias para fazer. Quando eu fui emplacar o carro, eu comprei o carro no mesmo dia. Eu saí com o carro da loja e a placa chegou com todo o selo, tudo bonitinho na minha casa pelo correio. E eu mesmo instalei. Não precisou um funcionário público ou de determinada empresa fazer isso por mim. Então, eu acho que quando você começa a cortar esses intermediários, você primeiro torna o processo mais barato, mais ágil, e eu acho que você reduz essa possibilidade dessas corrupções que a pessoa física também comete, né? E aí, claro, uma forma que alguns países estão encontrando de você reduzir também a corrupção é você colocar esse serviço ao cidadão ou diversos serviços na internet, porque você dá mais transparência, mais clareza às coisas, então acho que é uma das formas também. Mas em relação à burocracia em si, eu acho que uma meta que eu tenho na minha cabeça, um sonho, na verdade, que eu tenho na minha cabeça assim no Brasil, é um dia a gente acabar com cartório, né? É um sonho que eu tenho, é um dia o Brasil viver sem cartório, seria...
Fantástico.
Seria uma evolução muito grande no nosso modo de viver, na minha opinião.
Você falou três itens aí. Você falou burocracia, corrupção e qual era o outro?
Impunidade, né?
Então, eu tô trabalhando aqui há um tempo atrás, no final do ano passado, eu fiz um trabalho bem grande aí para criar uma palestra nova chamada O Olhar Produtivo, onde eu falo de produtividade no Brasil. Então, eu vou discutir a questão da produtividade no Brasil, mas eu não vou discutir a ferramenta da produtividade, eu quero discutir a filosofia da produtividade. Na minha cabeça é o seguinte: se você não tiver o olhar voltado para a produtividade, não adianta comprar um computador novo, botar. Não vai acontecer. O olhar tem que estar treinado. Quer dizer, eu acordo de manhã com o pensamento de que eu vou ser produtivo e aí eu começo a rever todos os meus conceitos ali. Eu discuto isso nessa palestra, né? E ali pra mim ficou muito claro, cara. Corrupção, burocracia, impunidade, isso tudo é consequência de um país que é absolutamente improdutivo, incompetente, e a gente acaba buscando saída em alguns lugares. Então a burocracia nada mais é do que o recurso dos incompetentes, cara. Então você vai criando coisa, e a corrupção é igual, quer dizer, nós somos tão incompetentes que a gente não consegue brecar a corrupção, somos incompetentes, ficamos criando barreiras, uma coisa em cima da outra, e somos incapazes de fazer uma conta burra, cara, que é aquela história de, se eu reduzir essas barreiras aqui, lá na frente eu vou ganhar muito mais, né? Que é aquela história, cara, vamos reduzir o imposto, assim todo mundo paga e o montante é maior, ou vamos deixar o imposto altíssimo pra ganhar muito em cima de meia dúzia de pessoas, né? E o brasileiro não consegue fazer essa conta, então é um problema muito sério que vai resultar diretamente nessa incompetência que nós temos aqui, nessa improdutividade do brasileiro, que é um negócio absurdo, né? Então a gente se fala, pô, aqui nós somos bom pra cacete, cara, precisa de 5 com americano pra fazer o que um brasileiro faz, porque a gente sozinho, a gente se vira, cara, a gente se vira porque nós somos jogados nisso, não tem saída, né? Esse sistema, ele me empurra para o ilícito.
Exato.
Quer dizer, mesmo que eu não queira, cara, eu sou obrigado a cometer um ato ilícito, porque senão não vai ter jeito, eu não vou conseguir sair desse buraco, né? E de repente eu me vejo lá no meio fazendo o que todo mundo faz, dando um nó em pingo d'água, criando atalhos e criando saídas, porque se eu não fizer assim, cara, eu vou ficar pra trás fazendo papel de besta, né? E aí, de repente, é comum que todo mundo faça e cria-se essa cultura que o brasileiro é o cara que não respeita a fila, o brasileiro é o cara que anda na lateral, lá no acostamento, o brasileiro é um cara que vai comprar tudo pirata, né, pelo prazer de pagar mais barato.
Sim.
Porque eu sou, no fim, eu sou empurrado pra isso. Quer dizer, é tanta dificuldade que abrir uma brechinha, eu vou lá e eu acabo fazendo, né? Então, é um círculo vicioso, cara.
Exato.
Sabe, eu chego nisso pela falta de educação, eu não fui lá fora pra ver como é que é, eu não sei o que é um bom serviço prestado, me contento com essa porcaria que me dão aqui, né? Acho que eu tenho no Brasil um celular a nível mundial com um serviço que é uma porcaria, mas como eu não sei o que tem lá fora, eu não acabo nem cobrando, né? E quando eu vou cobrar, eu me vejo diante de um sistema que acaba fazendo com que eu me conforme com ele, cara. Isso me deixa doente, bicho. É quando eu vejo que eu me conformei, cara. É, aqui é assim mesmo, cara. Esse é o problema do Brasil, cara.
Pá, Luciano, tu fala isso, cara. Sério, me dá um nó na garganta, cara. Me dá uma coisa, um misto de tristeza com revolta. Porque a gente tá falando de cultura. Cultura, cara, que é aquela coisa assim, ó, é o que eu tenho, é assim que eu aprendi, é como é que uma criancinha de um ano e meio fala alemão, né, um idioma tão complicado, porque ele aprendeu desde o primeiro dia de vida, ele ouvia a gente falar alemão, pra ele é normal. Sim. Eu tô tentando falar isso pra fazer um paralelo, e pra nós, brasileiros, este cocô que a gente vive é o normal, cara, é isso que me dá um nó na garganta, entendeu? É que para nós brasileiros, para a maioria pelo menos de nós brasileiros, toda esta porcaria que tá aí é o normal, a gente não conhece outra coisa, entendeu? Esses políticos que estão aí fazendo o que estão fazendo, do jeito que estão fazendo, para nós é o normal, sabe? É, tu ter que dar 10 conto para não sei quem lá para poder ganhar uma vantagemzinha, é normal, faz parte do dia a dia. Eu faço isso, eu duvido que não tenha alguém que não faça isso, porque a gente não se dá nem conta disso, a gente nem se dá conta de uma coisa dessa, entendeu? É aquela coisa, chega no mercado e fala assim, ah, tu pode levar a minha compra, eu moro aqui a 2 quarteirões, pá, a gente não entrega mais, agora tem que botar lá no caminhão, vai receber só amanhã. Não, mas vem cá, te dou 10 conto, dá ali pra mim no carrinho, pode ser e tal. A gente corrompe, isso faz parte da nossa... Sim. Cultura, porque a gente não tem uma referência melhor do que isso. E assim, e a gente acha que tá de boa, a gente acha que tá legal, a gente acha que se você tiver condições, poder econômico de corromper mais, tu tá de boa, tá? E agora já não tô falando mais de mim, porque eu não tenho poder econômico tanto assim. É, mas quanto mais se tem dinheiro na mão, mais poderoso você fica, já que a regra é corromper. E essa corrupção é tácita, né? Não é aquela coisa assim, ah, eu estou te corrompendo, tu faz, não se dá conta, a pessoa é corrompida, não se dá conta, ah, e pior, a pessoa se oferece para ser corrompido, né, tem essa coisa também de se disponibilizar
para ser corrompido. Tem a chance de eu ganhar algum aí, né, cara, dá para tirar algum aí, vamos lá, cara, vamos lá.
Exato. O próprio Flanelinha já é um cara que te corrompe. Ele fala, ah, pode deixar que eu vou cuidar aqui. Eu escuto essa frase assim, ó, se você não me der um dinheiro depois, eu vou arriscar teu carro. Pra mim já é assim, ó, me corrompa aí, tá, me dá uma graninha, senão eu vou arriscar teu carro.
Você vê esse lance que você falou do Flanelinha aí é perfeito, né? Que você tá tudo embutido aí. Você tem a corrupção, você tem a violência implícita, né? Porque eu vou agir de forma violenta contra você, contra o seu patrimônio. Você tá num lugar que não tem onde parar o carro, não tem estacionamento suficiente, não tem segurança. A polícia não tá lá na rua, e se quando tá, ela não tá fazendo coisa nenhuma. Quer dizer, o retrato do Brasil é essa história. Por outro lado, esse cara que tá lá tá fazendo o dinheirinho dele, né? Ele tá ganhando fazendo a fezinha dele, ganhando o dinheirinho dele. Do mesmo jeito, tem o cambista, tá fazendo o dinheirinho dele, que é uma imensa ilegalidade, que é um ambiente em torno daquele campo de futebol lá, que é uma coisa louca, né? Que você vai olhar, ninguém que tá lá paga coisa nenhuma de imposto pra ninguém. E tem uma economia gigantesca girando em torno dessa coisa do vamos levar no jeitinho, né? Você vai comer uma comida que você não sabe de onde veio, feita sem seguir nenhum padrão de higiene e vamos tocar, cara. Sempre foi assim, eu sempre comi esse sanduíche de mercado, por que eu não vou comer hoje, né? Eu botei essa semana um texto um outro post no Facebook. Aliás, eu falo muito no Facebook aí porque eu uso o Facebook como pra mim ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de juntar coisa e de ir botando lá. Mas eu botei aqui uma frase do Jean-Paul Sartre, que ele dizia assim, ó, o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. É, e cara, eu me acostumei, bicho, e faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho uma amiga argentina que mudou pro Brasil, tava morando aqui há 2 meses, a gente conversando, ela falando, cara, eu não me conformo, como é que vocês aceitam ficar numa fila? E entra na fila e ninguém reclama, cara, e fica lá aquela fila demorando horas e vocês na boa. Outra, eu pego meu celular aqui, o meu 3G não funciona, e eu começo a esbravejar e fico louca da vida, aí tem um brasileiro do meu lado e diz, ah, calma, daqui a pouco vem, daqui a pouco volta. Ela falou que vocês têm uma fuga, parece que é um medo de enfrentar o problema, né? E acaba todo mundo entrando nessa. E aí quando você é o cara que enfrenta, se você é o cara que reclama, você passa a ser visto com desconfiança, porque você é o mal-humorado, né?
Eu sou o ranzinza.
Isso aconteceu comigo, bicho, no aeroporto em Curitiba. E olha que eu sou um cara, eu sou zen, cara. Eu chego no aeroporto, aquela baita confusão, eu sento num canto lá, abro meu livro e espero o rolo passar. Mas nesse dia eu tava lá e os caras mudando o portão de lugar. Mudou a primeira vez, mudou a segunda vez, mudou a terceira vez, de um canto pro outro do aeroporto, né? Quando mudou a segunda vez, nós fomos parar no outro canto, eu cheguei e vi andando junto com a gente uma senhora de muleta. Ela com o marido, de muletinha, e foi até o outro lado. Quando chegou lá do outro lado, os caras, desculpem, mas a gente voltou pro portão de onde vocês vieram. E nós tivemos que voltar aquilo tudo, e a hora que eu passei, a mulher tava com a muleta tentando ir outra vez. Cara, eu cheguei lá no balcão, eu dei uma porrada em cima do balcão e comecei a gritar com o pessoal pra saber quem é que ia lá buscar aquela mulher, né? Ninguém ia pedir desculpa, cara. Ninguém pegou uma cadeira pra ir lá buscar a mulher. E aí vieram o pessoal pra mim, não, você tá nervoso. A turma que tava na fila junto comigo, o pessoal que foi empurrado que nem gado de um lado pro outro, pô, você tá nervoso, não fica, é assim mesmo que acontece. Eu falei, cara, é assim mesmo que acontece por causa de vocês, entendeu? É essa reação passiva, sabe? De repente você vir aqui e se queixar de quem tá reclamando, que cria essa cultura, quer dizer, então deixa, bicho, ninguém vai reclamar mesmo, então caga na cabeça da turma aí, porque ninguém vai falar nada, né? E cria-se então essa cultura do brasileiro bovino, é, e ai de você se reclamar. Quando você reclama, você é o chato, né? Você é o estressado, você é o ruim, que não vão aprender nunca, cara, nunca.
É, o brasileiro, ele não, ele faz piada da situação, né? Ele não tem indignação das coisas. É, e eu acho que uma coisa que falta um pouco no brasileiro, e que na verdade espero eu que isso esteja mudando, é a indignação, né? É, eu acho que falta um pouco indignação das pessoas com tudo de errado que está acontecendo. Eu acho incrível, por exemplo, pegar um patrimônio como é a Petrobras, que uma empresa que em poucos anos ela perdeu 75% do valor dela de mercado, e as pessoas estão tratando isso como se não fosse nada, né? Como se não fosse um problema nosso, né? Não fosse, enfim, algo, um patrimônio do país que foi simplesmente jogado no lixo, né? Isso, essa falta de indignação das pessoas, ou, claro, tem pessoas que têm esse sentimento de indignação, mas do brasileiro médio, que agora está preocupado só com o carnaval que tá aí, né? Isso é, de certa forma, revoltante pra mim.
Até porque, ó, esse dinheiro da Petrobras não é meu, né, cara? É patrimônio público, mas é público, não é de ninguém. O meu conceito aqui no Brasil é isso. Se é do público, não é de ninguém. Então, cara, eu vou na praça, eu vou mijar na praça mesmo porque não é de ninguém, entendeu? Eu vou quebrar o vidro porque não é de ninguém. Não tenho nenhum carinho, nenhum cuidado por aquilo que é de todo mundo porque não é meu. A hora que ele é meu, eu tenho que começar a repensar, né? Porque, opa, aí eu vou cuidar das coisas. E o brasileiro não tem essa consciência de que o que é de todos, tem que ser cuidado por todos. Aqui não, cara. Deixa que a prefeitura vem. Eu há um tempo atrás, publiquei um artigo que eu contava a história lá no Rio de Janeiro, que os caras foram lá e... Vocês lembram que um casal foi lá e jogou tinta em cima da estátua do Carlos Drummond de Andrade?
Sim.
O pessoal jogou tinta, foi um escândalo, filmaram, e aí os caras lá pegaram os dois e ficou aquela confusão. E a estátua suja, aguardando a prefeitura e limpar a estátua. Até que uma hora apareceu um cara lá que tem uma loja de tinta lá perto, o cara pegou as coisas na loja dele, foi lá, sentou e limpou a estátua. E esse cara apareceu na televisão, em jornal, deu entrevista pra todo mundo. Como é que um cidadão vai lá e limpa a estátua? Porque esse limpar a estátua é uma coisa do poder público. Quem tem que limpar a estátua é a prefeitura, não é um cidadão. E o cidadão foi e apareceu na Rede Globo, cara. O cara pintando. Aí foram perguntar pra ele, falou, qual é? Ele falou, bicho, vou esperar a prefeitura, cara. Vai levar 15 dias pra chegar aqui. Vai custar $8 mil. Vai ter que ter cotação. Eu vim aqui, catei minhas coisas, vim aqui e limpei. E esse cara é tratado como, ó, né? Que coisa. E de repente você vê um brasileiro cuidando no patrimônio que também é dele. Mas essa consciência não existe aqui. E eu tenho certeza que um monte de gente olhou aquilo e falou, puta otário, cara. Que otário.
Ah, com certeza.
Pegou o dinheiro dele e comprou a tinta, comprou isso aqui. Com o dinheiro dele é um baita do otário. Ninguém quer saber. E aí fica essa coisa destrutiva, né? Que joga a gente pra baixo. Então, mesmo quando você tá bem intencionado, você tem que enfrentar essa resistência. Que é uma coisa que eu não entendo no Brasil. A resistência à boa intenção.
Exato.
Né? É. Alguém, cuidado, esse cara tá com alguma outra coisa na cabeça, né? Eu fiz aqui outro dia uma experiência de publicar no Facebook 24 horas de boas notícias. Eu só publiquei, de hora em hora eu botava um post com uma boa notícia. Só boa notícia, né? E aí depois eu comentei, falei, cara, primeiro que a audiência caiu, barbaridade, foram poucas coisas. Segundo, que quando eu botava uma boa notícia interessante, já vinha um cara em seguida, não é bem assim... Não é assim que funciona, esse cara vai quebrar a cara, deve ter roubado alguém. Então eu olho para aquilo e falo, cara, há uma resistência ao que é bom, né? Se você chegar para alguém e falar sorridente bom dia, é capaz da pessoa achar ruim, porque que bom dia, o que esse cara quer comigo, né? É. Nós estamos nos tornando uma sociedade desconfiada, cara. E aí todo mundo perde, bicho. A sociedade desconfiada, ninguém ganha porque todo mundo desconfia de todo mundo. E aí, bicho, se você vier com uma boa intenção, com uma boa ideia, com uma boa vontade, você vai botar, vão botar você no lugar lá e falar, não, pera aí. Esse cara vai querer. Em algum lugar ele tá preparando um nó. Onde é que tá a pegadinha, né?
Exato.
E é triste, cara, é triste, porque isso aí desmotiva as pessoas, né?
E sem contar que existe também sempre, se você tem uma boa intenção ou se você tem um sucesso no que você faz, existe sempre aquela turma do contra que torce para você pelo seu fracasso, que é uma coisa muito grande, né?
É quase um pecado você se dar bem, é quase um pecado.
Sim,
é o Tom Jobim que dizia que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal.
Exato, né? É por aí mais ou menos.
Exatamente. É, as pessoas, se um determinado... Vou citar, o caso do Eike Batista não é um caso bom pra gente citar, não é um bom exemplo, porque boa parte do dinheiro que ele fez, enfim, a gente pode questionar a legalidade disso daí, né? Mas enfim, mas vamos citar o exemplo dele de que quando ele começou a perder dinheiro, as pessoas comemoravam como se fosse o título da Copa do Mundo, entendeu? Sim. E eu acho engraçado isso. Aqui, eu não estou comparando, obviamente, ele com, por exemplo, uns Rockefellers, mas aqui um pessoal como o Bill Gates, as pessoas que fizeram, que deram certo, né, que fazem sucesso, eles são encarados como modelos, né? No Brasil, não é o modelo. O modelo é o pobrezinho, é o coitadinho, entendeu? Isso me incomoda, porque aí a gente está fadado a ser sempre menos do que todo mundo. A gente está fadado sempre a não buscar esse sucesso, ou enfim, ou simplesmente esperar que ele aconteça do nada.
Tem aquela visão ideológica que ainda que existe de montão no Brasil, que se você é um cara que foi bem sucedido, se você deu certo, se você conseguiu construir teu patrimônio e do nada, cara, que o pessoal te olha com desconfiança, né? Pô, deve ter passado por cima de alguém, esse cara aí, alguma ele armou, alguma ele fez, e aí é um empresário que dá emprego pra todo mundo, nada, é um empresário que explora todo mundo, né? Então tem ainda essa visão que explica aquilo que aconteceu lá com o Eike na época, né? Quer dizer, eu tô torcendo pro cara quebrar. Por quê? Porque se o cara juntou dinheiro, ele necessariamente, esse cara é do mal, né? E, cara, não é assim, bicho. Eu sou empresário aqui na minha pequena microempresa. Eu sou um empresário que pago o salário pra duas, três pessoas, que pago meus fornecedores, que pago tudo aqui, e eu sei que eu gero emprego e tudo mais, e eu não exploro ninguém, cara.
Exato, né?
E aí quando eu pego aqui e eu saio com o meu BMW com ar-condicionado, os negros me olham torto, cara. Tá vendo? Caiu do céu, filhinho de papai, playboy.
Tá roubando muito,
como é que é? Coxinha, reaça, coxinha, elite. Que isso, cara, né? Porra, bicho, eu gostaria de olhar pra um cara assim e falar, pô, que legal que o cara chegou lá. Será que eu consigo chegar também, né? Que será que ele fez? Eu vou me mirar, eu quero ir atrás e quero fazer igual. Aqui não, cara. Ah, sofra, seja pobre, seja triste, não mostre aquilo que você tem aí, porque senão você sabe como é que é, cara. Bicho, tá tudo errado. Por isso que meu livro, o penúltimo livro que eu escrevi agora, chama-se Nós Que Invertemos as Coisas.
Sim. Né?
Fala do Brasil que virou de ponta cabeça, cara. O que era bom ficou ruim, o que era ruim ficou bom. Os caras que eram meus heróis hoje viraram bandidos, né? Coisa que não podia fazer agora pode, agora todo mundo quer, coisa que fazia não pode mais, e tá tudo ao contrário, cara. Então, tirar conclusões desse ambiente maluco pra um... Eu fico imaginando, que pena, cara, coitado, um garoto de 20 anos de idade, de 25 anos de idade, que ainda não tem vivência, que não tem escola, o cara olhar pra situação dessa e tirar as conclusões dele, meu, que dureza, velho, que dureza, viu?
Só um parênteses aqui, inclusive o livro do Luciano, eu comprei a versão digital dele e recomendo ao nosso ouvinte, isso é muito bacana, viu? Inclusive até como material de complemento às coisas que a gente está conversando aqui hoje.
O livro foi lançado em 2009 e eu usei nele textos de 2006, 2007 e 2008. Cara, essa semana aqui eu estou publicando dois dos textos aqui no Facebook falando, olha aqui, ó, eu escrevi isso aqui em 2009 e eu duvido que você não pense que foi hoje. Porque o que se apontava como um problema lá continua um problema agora, cara. A gente não conseguiu resolver.
Ainda não é datado, né? Ainda está atualizado.
Não,
ainda
a questão não é só essa, a questão de ser datado ou não, é que, cara, o problema, ele continua. Quer dizer, alguém já falou, e eu não tô falando novidade nenhuma, não tem nada demais lá, cara. Eu tô elencando coisas que todo mundo sabe. E 8 anos depois, todo mundo sabe e continua igual. Falei, então, cara, que grande incapacidade essa nossa de reagir, de botar coisa no eixo, botar pra funcionar, de dizer não, de dizer que eu não aceito, não quero, não vou admitir, não vou comprar, não vou pagar por isso. Não dá, cara. A gente não consegue fazer e quando tenta fazer, fica sozinho.
Tá certo. Bom, gente, agora tem uma parte aqui que eu acho que a gente não vai conseguir escapar, que é falar um pouco de política, né? Porque política é um molho que une todos esses elementos aí da comida. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lidinha aqui num texto do Bertolt Brecht, que diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bom, a gente sabe que o Bertolt morreu em 14 de agosto de 1956. Então, ele não estava vivo ontem para falar isso. Mas, de novo, não é uma coisa super atual? Vamos falar um pouco a respeito de política? Vamos lá, Luciano.
Você tem que dar um banho de politicamente correto nesse texto dele hoje, né? Se hoje ele botasse esse texto, hoje não pode mais ir pro ar, porque fala mal da prostituta, fala do menor abandonado. Então, cara, cuidado que sabe como é, né?
Não. Tudo bem, essa é uma citação, eu não posso fazer nada. Eu até te entendi, mas tu não tá errado, não. Mas eu vou deixar do jeito que tá.
Mas, então, cara, isso que ele coloca aí, ele fala uma coisa que é fundamental, eu sempre bato muito no meu programa, eu falo, cara, política não é ruim, política é um negócio fabuloso, a gente precisa disso, a gente vive, respira política todo dia, dentro da minha casa, com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, no condomínio, tudo isso que envolve a gente, lá na escola, negociando com o professor, tudo isso é política.
Tudo, né? É política.
E ela é muito legal, porque ela define onde é que eu vou aplicar recursos, como é que a sociedade vai se desenhar, então, ela é muito legal. Só que pro brasileiro, política é aquele treco que se faz em Brasília, né? Uhum. E o cara olha para aquilo e fala, não quero fazer parte disso. Aliás, ele fala com dor de cotovelo, porque se desse uma boquinha, claro que ele ia fazer, né? Eu não quero fazer parte disso, portanto eu me afasto. E de repente, os bons, que são os caras que podiam estar botando ordem nessa história toda no país, eles não vão estar, porque eles não vão estar lá. E eles não chegaram até lá e se constitui um ambiente que de seleção natural, né? Então só tá lá quem gosta daquilo. E eu não diria pra você que os bons, os honestos gostam. O cara chega lá, vê aquele ambiente, ele cai fora, né? Então, se cria essa situação tal onde quem vai definir as regras é o cara que se beneficia delas, né?
Exato.
Então, cara, aí fica essa situação, cara. Olha o salário que os caras ganham lá, o cara não paga, o imposto que o cara não paga, o cara tem 13º, 14º, 15º. Que isso, cara? É tudo em prol deles mesmos. E a hora que você fala que nós queremos uma reforma política que vai mudar o interesse desses caras, não vai.
Ah, não.
Por quê? Porque eles não estão, nada. Então, a menos que eu chegue lá e faça a coisa acontecer. E aí, daí pra vir aqueles malucos querendo uma revolução francesa no Brasil, uhum, que é o que nós estamos vendo agora, né? Vão pra rua, vou quebrar tudo, vou arrebentar e pá, porque vou tirar aqueles caras e botar outro lugar. Será que isso resolve, cara? Sabe?
Será que isso resolveu na França, né? Porque depois da Revolução Francesa eles tiraram um rei e botaram Napoleão no lugar, né?
Depois fizeram um acordo e a coisa se estabeleceu ali de uma forma. E ficou muito claro, né? Que não tem segredo, cara. Não tem segredo essa história toda. Tem o problema todo das discussões que a gente faz. Então, quando você pega, olha, eu vou falar sobre socialismo, comunismo. Tudo isso é lindo, cara. É lindo. E quando você escreve no papel, fica maravilhoso. O problema é que tem uma coisa chamada ser humano, que a hora que você põe ele dentro do jogo, acabou. Não tem por onde. E até outro dia eu vi um texto interessante, o cara diz o seguinte: Deus cometeu um erro brutal, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou o homem com uma máquina perfeita. Mas ele nunca testou em conjunto, né? Ele criou e botou um só e achou que tava pronto. A hora que juntou 3, 4, 5, começou a dar merda pra todo lado, porque ele não estudou o conjunto, né?
Em rede não funcionava muito bem, né?
Então, esse texto do Bertolt Brecht é perfeito, né? Fala, cara, se você não gosta de política e se você acha que não tem que se envolver com política, você vai pagar a pau pra quem gosta e pra quem resolve. E é isso que nós estamos assistindo aqui no... Lá no Brasil, não. No mundo inteiro é assim, né?
Exato.
Então, acho que alguém comentou logo no começo, eu acho que foi o Francisco falando logo no começo, disse, cara, tinha que ter aula de política no pré-primário brasileiro. Uhum.
Sim.
Entendeu? A criança chegou no pré-primário, nós vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer aula de política. Vamos ver como é que funciona, por que que é, como é que é feito. Essas coisas até acontecem em algumas ilhas de excelência, hein, mas não faz parte do repertório da turma. Então a molecada cresce, eu pago pra estar naquele show onde vai ter o MC das Quantas cantando aquele monte de merda. mas não sento na frente da televisão onde eu não vou pagar pra assistir um pedaço da transmissão, daquele julgamento que tá acontecendo dentro da câmara, aquela coisa, porque, cara, eu não tenho, não me é familiar, não tá no meu repertório, enche o saco e eu não quero saber disso.
Né? Mas acho que a coisa fica
mas deixa eu até puxar um gancho aqui, que eu vi logo no começo, quando você começou o programa, eu ia falar, depois a gente já foi atropelado, né? Eu não sei quando foi feita essa pesquisa que você mostrou pra gente aí, que mostra a política lá embaixo com 2%. Eu acho que se fosse feito hoje, cara, ela ia subir barbaramente.
Uhum.
Porque esse processo político que nós passamos agora aí no final do ano passado, da eleição de 2014, cara, trouxe pra discutir política gente que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver envolvida, né? E todo mundo começou a discutir o assunto. Então, muita garotada que não dava a menor bola tava lá discutindo. Então, eu acho que se criou um interesse na questão da política e eu acho que ela até que subiu um pouco de cotação hoje em dia, sabe?
É de 2009 essa pesquisa, Luciano. Então, você tá certo. Provavelmente mudou bastante a opinião das pessoas de lá para cá, né?
Deixa eu só fazer um comentário aqui nessa parte da participação política. Infelizmente, as pessoas têm essa distinção entre o meu dia a dia, a minha vida particular, né, as contas que eu pago todo mês, enfim, tudo que eu faço no meu dia a dia, da política. Há a confusão de a gente achar que política é a mesma coisa de político e achar que a política só é feita pelos políticos, não por todos nós. E há um problema ainda mais grave que eu acho, que é a gente achar que política é aquela coisa que acontece a cada 2 anos ou a cada 4 anos, dependendo do cargo, né? É aquela coisa, relacionar política com eleição. E isso é um grave problema. Por que será que, por exemplo, os governantes brasileiros, normalmente as medidas mais impopulares, eles tomam logo no primeiro ano de mandato? Por que será que a verba gasta no governo, ela é sempre menor nos primeiros anos e isso vai crescendo até o final do mandato? Porque o brasileiro tem essa visão imediatista, que ele só vê um agora e ele só pensa em política e aqueles que pensam, né, que na verdade infelizmente é a minoria, no ano da eleição. Então eu acho que a participação política do brasileiro não é simplesmente é super bacana as pessoas estarem discutindo. Claro, existem sempre enfim, os idiotas, né, que vai existir em qualquer tipo de discussão que a gente tiver. Então tem sempre opiniões não embasadas e tal, mas isso acho que isso é do processo, né? A gente é uma democracia muito jovem, a gente voltou a ser uma democracia depois daqueles 21 anos do regime militar recentemente. Então acho que é um processo de amadurecimento, eu vejo isso com bons olhos, mas o que eu não vejo com bons olhos é a gente discutir isso só em ano de eleição ou logo após a eleição. Acho que a participação política, a meu ver, é, por exemplo, você saber quem são os deputados, senadores, os vereadores da sua cidade ou do seu bairro e mês a mês, diariamente, você acompanhar o que eles estão fazendo e cobrar as coisas. Entendeu? Não é você reclamar ali no Facebook apenas, é você cobrar desses caras, é você tornar a vida dos caras que estão no poder ou dos caras que foram escolhidos para poder te representar, tornar a vida deles um inferno, no sentido de que ele sabe, olha, se eu aprovar essa verba aqui, essa lei aqui de aumento de verba de gabinete, a turma vai cair pesado em cima de mim, então vou pensar duas vezes. Ele saber que não é só daqui a 4 anos que aquilo vai acontecer. E você entender que existem 3 esferas de poder, não é só, a gente não vive numa monarquia, como eu comentei no começo, não é só o presidente, você tem ali o deputado, você tem o senador, você tem mais importante ali o prefeito, os vereadores, então é todo um conjunto, né? E enfim, e pensar a política de uma forma mais inteligente, né? Você, por exemplo, vou votar consciente para todos os cargos, vou votar com coerência para todos os cargos. Aconteceu, não vou me delongar muito nisso, mas aconteceu um fenômeno muito engraçado em Brasília, que foi eleito um governador, o Rodrigo Hollenberg, e as pessoas não elegeram absolutamente nenhum deputado distrital da base de apoio dele. E aí você vai querer que esse cara faça o quê? Você vai querer que ele vai se aliar com outros partidos que não são da base aliada, e ele vai ter que, em troca disso, ele vai ter que dar um cargo aqui, outro cargo ali. Aí você já começou o processo viciado, você já começou errado. Então acho que a participação política, ela tem que ser diária. Tem iniciativas interessantes aí que as pessoas podem dar uma olhada. Tem, por exemplo, uma iniciativa que é Adote um Deputado, né? Que você vai lá, você escolhe um determinado congressista e você vai acompanhar notícias, acompanhar os projetos de lei em que ele participou, vai ver a frequência deles, se ele faltou ou não. E, enfim, se cada pessoa fizer isso, pegar um, por exemplo, acho que a coisa começa a caminhar num ritmo diferente.
Tá, gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de política, né? Isso que eu vou falar agora não está na nossa pauta, mas eu não posso deixar de dar mais alfinetadinhas, porque, assim, esse programa está sendo publicado no dia 1 de março e corre frouxo aí nas redes sociais, tal, na jornais, enfim, de uma manifestação que deverá ocorrer em vários locais do Brasil, em locais públicos, no dia 15 de março. Vamos falar um pouco sobre isso?
E aí eu vou dizer pra você, vou deixar bem claro aqui, cara, eu duvido que alguém no Brasil queira mais o PT fora do poder do que eu. Eu duvido, cara. Eu durmo sonhando nisso. O dia que o PT cair, eu vou pra Brasília pra bater palma, eu vou plantar uma árvore na frente lá do Congresso e vou fazer a loucura lá.
Eu conheço uma pessoa que quer que o PT caia. É a Cissa.
Achei que você falou do Michel Temer.
Não. Tá, mas olha, eu duvido que tenha alguém que queira mais do que eu. Então, ponto. Eu quero esses caras fora do poder anteontem. Ponto. Mas, cara, tem que fazer direito, bicho. Tem que fazer de uma forma que não tenha contestação. Os caras quase viraram o jogo do Mensalão. É com um monte de prova na mão, com aquilo tudo na mão. Você viu o inferno que foi aquilo. Os caras quase viraram o jogo com a gente fazendo tudo direitinho. E no final ainda saíram bancando de herói, cara. Ainda teve nego dando dinheiro pra pagar a conta dos caras lá. E se bobear agora, vão voltar todo mundo como herói outra vez, né? Então, cara, se a gente pisar na bola agora e não fizer a coisa de uma forma muito bem feita, imune, isso vai virar ao contrário e vai dar espaço para que esses caras cresçam e que virem mártires e que virem os pobrezinhos que foram sacaneados pela elite, pelos banqueiros e pelos ricaços, etc e tal. E aquela história que você já conhece, né? Uhum. Então, me dá muito medo ver dessa coisa emocional na rua. Então, eu acho fantástico ir pra rua, tem que reclamar, tem que brigar, tem que falar, tem que... Mas aí, quando você começa a propor uma situação que fala, eu vou tirar de lá porque tá na hora de tirar, cara, vamos tirar, mas vamos tirar direito. E olha, cara, eu escrevi até no meu texto aqui, só bobinho acredita que impeachment é definido pela rua, cara.
É verdade.
Quer dizer, é o povo que vai pra rua, que era bicho, isso aqui, que bobagem, cara. Impeachment é definido dentro de um escritório, com neguinho de gravata, 5 ou 6 caras reunidos, define se vão derrubar ou não, assim. Com o Collor foi exatamente assim. Uhum. E se tiver que acontecer agora, vai ser igual. E o povo tá na rua como instrumento, como é a parte visível, né? Sim. Vamos fazer barulho, então vai todo mundo pra rua, nós derrubaram uma pinóia, cara. Quem define se vai cair ou não é meia dúzia de neguinho dentro de uma sala com ar-condicionado. Né? Então, cara, vamos fazer? Tem que fazer direitinho, sem dar espaço. Já esperamos até agora, cara, vou esperar mais um pouquinho. Estão aparecendo aí os indicadores, estão aparecendo aí as provas. Tem um monte de informação que não veio a público ainda, cara. Não se sabe nome de nenhum político envolvido. Uhum. Então, talvez, daqui a pouco, exploda uma coisa tão grande aí que seja imune a essa transformação que os marqueteiros vão fazer em golpe, sabe? Vai virar golpe. Eu vou virar golpista e você também.
Né? Exato, é.
Então, cara, cuidado, né? Não vamos ser...
Eu acho que estava na hora do povo falar assim, ó, chega de politicagem sem vergonha, de ladroagem, de patifaria. E aí sim eu acho que teria...
Você comentou logo no começo aí que isso é... Lembrar sempre que são 3 instâncias de poder, né? Então, a turma que vai pra rua com o cartaz na mão tá batendo no executivo. Uhum, né? Uhum. Agora, tem o outro lado lá, o legislativo, então todos os carinhas que tem que ter uma pressão parecida, sabe? E eu não acho que a pressão é ir lá quebrar a parede, botar fogo, ou ameaçar os caras de morte. Não, cara. A pressão é essa que a gente faz no nosso dia a dia, cara. É entrar em contato com o cara, é ir pra rua, sim senhor, é aparecer lá mostrando pros caras claramente que a gente vai lembrar deles no momento certo, né? Mas, de novo, cara, a gente fala isso tudo, mas acabamos de passar numa eleição agora aí e reelegeram os caras tudo de novo, entendeu? Então, cara, como é duro não ficar broxado.
É verdade.
Como é duro não ficar broxado.
Mas tu não acha, Luciano e Igor, que essa tua frase aí, Luciano, que tu acabou de falar, pô, como é broxado, tu não acha que isso te joga de cara pro nosso próximo item aqui, que seria educação? Porque eu acho que tudo acaba crescendo da educação, não é educação só aquela educação formal, aquela educação de ir na escola, de aprender a ler e escrever, que também é super importante, educação, inclusive educação política, né? De aprender, de saber fazer a leitura de um contexto político, de saber que escolher, como escolher, quando escolher, enfim.
Isso chama-se despocotização.
Eu ia falar isso agora, eu ia falar assim, ó. Pois é, Luciano, na minha opinião, isso chama-se despocotizar. Portanto, meu querido, desculpa te explorar, mas tu vai ter que falar mais.
Então, pra turma que não tá inteirada, o despocotizar vem do Pocotó, que vem da eguinha Pocotó, que foi o que deu a...
Sim.
Que deu espaço ao surgimento lá em 2003, 2004, do meu livro lá, O Brasileiros Pocotó. Isso. Né? Eu peguei aquele momento em que o Brasil tinha se rendido à eguinha Pocotó e olhei para aquilo e falei, cara, não é possível dar tanto espaço para isso. O brasileiro tá ficando burro, o brasileiro está pocotizado, né? E aí nasceu esse termo do Pocotó. Aliás, eu devo esse termo ao SBT, porque quando eu escrevi um artigo falando a respeito, o SBT me respondeu, dizendo que não havia mal nenhum em usar um pouco de sensualidade, que o que seria do verde se todo mundo gostasse do azul. E aí eu respondi e na resposta saiu, eu tenho que me conformar realmente em ser um brasileiro Pocotó. E nasceu ali naquele momento esse termo, né?
Sim.
E eu adotei o Pocotó pra falar, pra designar aquele o tipo de pessoa que, tendo a oportunidade de escolher, prefere seguir a manada. Né? Então eu vou vestir o que todo mundo veste, eu como o que todo mundo come, eu ouço o que todo mundo ouve, eu vou fazer a brincadeirinha da moda, eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo, porque pra mim é muito mais fácil. Quero ler um livro. Que livro eu vou ler? Deixa eu ir lá nos 10 mais da Veja.
Isso.
E vou comprar o livro mais vendido lá pra fazer o que todo mundo faz, né? Então, alguém que age desse jeito entrega pra um terceiro as escolhas da sua vida, né? Então, tem alguém escolhendo o que eu vou fazer, né?
Com certeza.
E esse pra mim é o Pocotó. Ele é absolutamente manipulável. Eu faço com ele o que eu quiser. Ele come a comida que eu quero. Ele veste a roupa que eu quiser. E ele elege o político que eu quiser.
Com certeza.
Então, qual é o lance aí, o lance é o seguinte, eu preciso ajudar a despocotizar a pessoa. Despocotizar significa você desenvolver o teu próprio repertório, o teu senso crítico, é você aprender sobre relação e consequência, né? Causa e consequência. Isto aqui acontece por causa daquilo ali.
Uhum.
Né? Então, o que é que veio antes e o que é que vem depois? Então, quando você começa a experimentar esse tipo de ação, parece que tira um véu da tua frente, né? Fala, cara, mas pera um pouquinho, esse sujeito tá na televisão falando esse puta absurdo porque ele acha que eu sou um idiota.
Uhum.
Entendeu? Ele está se dirigindo a mim como se eu fosse um idiota. E eu a vida inteira ouvi esses caras falando e eu não percebi que eles achavam que eu era um idiota. E eu não sou um idiota. Portanto, eu vou reagir. Eu não vou aceitar isso que eu estou ouvindo. Eu não vou acreditar nisso e vou tomar alguma providência a respeito. Entendeu? Eu passo a ser dono da minha escolha e da minha vida, né?
Sim.
Então, isso está na base dessa discussão que você colocou agora aí, da coisa da educação, né? Quer dizer, uma coisa é o seguinte, olha, eu aprender a ler, a escrever, matemática, geografia, história, tudo isso me ajuda muito a poder interpretar uma série de informações lá na frente. Agora, a minha capacidade de julgamento, tomada de decisão, a construção do meu repertório, isso tá muito além do que aprender a ler e escrever, até porque a maioria dos idiotas que eu conheço tem diploma universitário.
Ah, sim, a grande maioria.
A absoluta maioria tem diploma universitário. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, mas uma coisa pode ajudar a outra, né? Então, é esse pulo do gato. Onde é que tá essa... aprender o quê, né? Pô, eu tô falando de aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a cruzar as informações que não tem ninguém ensinando. Eu não tô aprendendo a fazer isso, né? E quando eu começo a aprender e começo a entender o que se passa, bicho, o mundo toma outra dimensão, ganha outras cores.
Né? Você tira um véu, né? E, assim, eu não conheço nenhum país, não conheço nenhum povo que não se transformou para algo melhor se não foi por meio da educação, ou se a educação não foi um motor disso daí. É muito citado o exemplo da Coreia do Sul, mas você pegar em todos os países onde você tem um desenvolvimento humano melhor, você tem também altos índices educacionais, né, em vários aspectos.
Tem um exemplo que é uma delícia, cara. Eu trabalhei durante muitos anos numa grande indústria no setor de automotivo, setor de autopeças, né, que era dentro da indústria automobilística. E quando a indústria automobilística fez 50 anos no Brasil, a gente foi, preparou um material de comemoração, e aí eu tava olhando lá e eu lembrei. Falei, cara, quando o Juscelino Kubitschek assinou um papel dizendo que estava inaugurada por decreto a indústria automobilística no Brasil, chinês andava de bicicleta, indiano andava a pé, coreano nem andava, estava no meio de uma guerra desgraçada, né?
Uhum.
E num espaço de 50 anos, esses caras atropelaram a gente brutalmente. Quer dizer, hoje nós estamos importando o carro dos três, e aí você vai olhar para o que aconteceu lá, cara, né? E você vai olhar e falar, cara, foram planos muito fortes de educação que criaram ilhas, e em que alguns países foram muito bem sucedidos. A Coreia como um todo ela se beneficiou. A Índia em partes, né? A Índia é toda dividida em castas. Então, tem um lado lá que consegue botar um foguete em Marte, enquanto o outro lado tá andando descalço, pisando em meio de urina na rua, né?
Sim.
E na China não é diferente. Quer dizer, os maiores artistas voltados à música clássica do mundo hoje são chineses, cara. É lá que tá se tocando a melhor música clássica do mundo. É lá que os especialistas, o estudo da filosofia no mundo, é na China que tá rolando, entendeu? Então, que revolução é essa que aconteceu lá? É uma revolução educacional que em algum momento teve alguém que comprou essa briga e que teve coragem de implementar um plano que, quando desse resultado, essa pessoa teria morrido já.
Ah, tu vê que interessante.
Ela não se beneficiou disso ao longo da vida dela. Ela morreu e anos depois, os caras estão falando, olha, o que a China é hoje, por quê? Porque teve um tal de Deng Xiaoping lá atrás que decidiu que ia levar a China para um outro patamar, né? E esse cara morreu muito antes da China atingir aquilo que ele queria. Mas só chegou lá hoje porque um cara botou. Cara, você consegue ver um político brasileiro capaz de implementar um projeto que só vai dar resultado depois que ele morrer?
Nem a pau, cara, porque ele precisa que dê resultado daqui a 2 anos pra ele se reeleger.
Exatamente, né?
Pode esquecer, cara. É por isso, aliás, a pergunta que eu ia fazer assim, como transformar a educação no Brasil? É complicadíssimo, porque se você tem um governo, tem lá um político no poder, que tem que tomar uma atitude dessa, que tem que criar um plano desse, que vai levar 40, 50 anos pra surtir efeito, pra dar frutos, e ele age, e ele governa pensando em permanecer no poder daqui a 4 anos, ou se não pudesse reeleger, que nem o Lula não pôde se reeleger, botou a Dilma. Daqui a pouquinho a Dilma não pode se reeleger, volta o Lula. Eles não vão investir em nenhum projeto a longo prazo que vai levar uma geração para poder dar resultado. Porque aqui no país, aqui no Brasil, os políticos eles agem para se perpetuarem no poder. Não é uma coisa assim, ó, daqui a 50 anos o Brasil vai estar despontando como um país que se modificou, que cresceu, sabe, a exemplo desses países que você acabou de citar. Não, daqui a 50 anos, se nós continuarmos nesse mesmo ritmo, vai ter um monte de paizinho por aí que estão pisando em cocô no meio da rua que já estão muito à frente, estão botando foguete lá em Vênus. Sim. E a gente vai estar aqui comprando carro popular a 30 mil reais, que chega a ser ridículo, né? Eu sei de gente que fala que nos Estados Unidos, o Igor pode até falar isso, que o que a gente paga aqui de 25, 30 mil reais lá é uma...
É um carrão.
A gente sabe que esse tipo de iniciativa ela não vai partir dos políticos, né? Mas a gente também, aí, se a gente estiver só esperando isso, a gente vai até entrar em desacordo com o que a gente falou, né? A gente não pode ter essa visão também passiva. Eu acho que um caminho, por mais que ele seja mais longo, mas é um caminho que a gente pode trilhar, é esse trabalho de formiguinha que algumas pessoas, como o Luciano, por exemplo, fazem, de você tentar, para o seu público, para as pessoas que te escutam, que tem o alcance, você tentar levar essa discussão mais profunda, política e de outros aspectos, para tentar ajudar nesse processo de conscientização, para que as pessoas comecem aos poucos a acordar, né? E aí, daqui a algumas gerações, talvez você comece também a formar políticos que tenham uma visão diferente dessa velha política que a gente vê hoje aí.
Concordo com você, acho que é assim, e acho que dá para fazer mais ainda, que eu acho que é uma coisa o seguinte, ó. Posto que a situação descrita pelo Francisco é essa, ou seja, a gente não vai conseguir que esses caras façam nada de rápido, etc e tal, o que, que nós podemos fazer a respeito? Então vamos lá, eu preciso de uma ação popular, cara, eu preciso eu tomar conta do meu quintal, e eu vou começar a fazer, e é isso que eu tenho falado quando eu vou nas palestras pelo Brasil afora, eu falo pros caras, né? Eu tive até um exemplo interessante, eu fui fazer um evento lá em Patos de Minas, onde tem ali um núcleo muito forte da questão do milho. Eles trabalham com milho, com porcos, mas a parte do milho é muito forte para eles lá, né? E nós estávamos discutindo e todo mundo que fez uma apresentação se queixou de mão de obra. Todos que entravam lá, pá, 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 a nossa mão de obra tá ruim, nós não temos mão de obra, pá, pá, falta mão de obra. Quando chegou a minha vez, eu falei, escuta, o que vocês estão esperando para criar aqui a Universidade do Milho?
Uhum.
Ah, como assim? Claro, bicho, cara, o governo não vai fazer, para com isso, você tem que pegar um pouco do dinheiro de vocês aqui e construir a Universidade do Milho voltada para a mão de obra que vocês precisam aqui na região. E aí do teu lado vai ter que alguém fazer a Universidade do Leite, o outro vai fazer a Universidade do Feijão, a Universidade do Peixe, e assim vai, que é uma ação que de repente a comunidade, usando os recursos que ela tem, usando o dinheiro até que ela tem, ela pode investir nisso e começar a criar essas ilhas próprias, sem ter que esperar que o governo venha socorrer. Eu fui fazer agora em agosto, setembro, eu fiz 40 dias de palestra no interior do Mato Grosso. Fiz 22 palestras no circuito da soja, acompanhando todas as cidades onde a soja ia começar a ser plantada lá, né? Tive um mergulho, assim, no intestino do agronegócio brasileiro, que me deu uma visão do agronegócio que eu nunca pensei que eu pudesse ter. E encontrei coisas do Arco da Velha lá. Por exemplo, encontrei grupos de agricultores que, vendo que o governo não resolvia, os caras se juntaram, fizeram uma cooperativa e eles estavam asfaltando a estrada para facilitar o tráfego da colheita deles.
Puta, que legal.
A estrada feita por eles custava, eu não me lembro exatamente a ordem de valores, mas era mais ou menos assim. A estrada feita por eles custava 350 mil reais o quilômetro. A estrada feita pelo governo custava 1 milhão e 200 mil quilômetros.
Tá certo.
Era a mesma estrada, o mesmo, tudo igual. Feito por eles, 350, feito pelo governo, 1.200. Feito por eles, já executando agora, feito pelo governo, licitação, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, cara, se a gente não começar a mobilizar nós próprios aqui dentro da nossa própria comunidade, as coisas não vão acontecer, cara. Mas para isso tem que haver uma mudança cultural minha na minha comunidade. Eu tenho que entender que eu ganho se eu ajudar o colégio que tá aqui do meu lado, cara, né? Eu ganho se eu ajudar um grupo daqui da região que tá, de repente, fez um projeto aqui pra limpar a rua. Eu ganho se eu estiver ajudando esses caras a limpar a rua. E se eu for limpar também com eles, né?
Uhum.
Mas isso é um tipo de cultura que volta lá pro começo do programa, né? Quer dizer, cara, isso pertence a todo mundo, portanto não é de ninguém. Eu quero que se dane. Eu não vou me envolver com isso aí, né?
Sim.
Então eu não vejo outra saída a não ser esse início de mobilização. Uma outra coisa importante que eu chamo de conectividade, que é aquela história seguinte, cara, eu tenho um baita problema que eu resolvi aqui na minha comunidade em Moema, e de repente o Francisco tem um problema igual em Porto Alegre e descobre que eu fiz em Moema, e nessa conexão ele bota o negócio e resolve lá também. E a recíproca é verdadeira, né? Cara, por que que aquela questão que foi resolvida em Recife não é aplicada em Florianópolis? Ah, é outra... Não é outra coisa nada, cara. Tem processos que são comuns e que alguém já resolveu em algum lugar, já tá fazendo direito, já tá fazendo barato, mas não se conversam. Não há essa conectividade. A gente fica esperando aqui que alguém faça, né? Eu vou esperar que o governo faça, algum órgão do governo venha aqui. Não vem, não vai fazer. Então, ou a sociedade civil brasileira começa a se mobilizar para fazer a revelia do governo, essas ações, ou não vai rolar, cara.
Luciano, tu tá se referindo a jogar uma pedra no lago, não é isso?
Exatamente.
Jogar uma pedrinha no lago, né? Eu me lembro muito bem.
É isso aí.
É bem por aí mesmo. Bom, então tá. Aí fica assim uma pergunta. O Brasil tem jeito ou nós somos um caso perdido? Eu acho que não somos, né?
Não,
tem saída, tem o que fazer. O Luciano já respondeu essa pergunta antes de ser feita. Gente, vamos nos conscientizar, né? Vamos nos despocotizar. Vamos espalhar, né? Vamos botar, levar adiante essa ideia, esse elenco de ações que cada um de nós, como indivíduos, podemos realizar.
Deixa eu botar mais uma aguinha aqui, ó. Ó, você aí que tá sentado aí no ônibus ouvindo o TemaCast, você que tá escutando essa conversa nossa aqui, bota na cabeça um dia, que um belo dia o Francisco Seixas, ouvindo podcasts da vida, resolveu que ele ia fazer um. E ele fez o TemaCast. O TemaCast tá aí no ar e você tá ouvindo aí sentado. E talvez o Francisco tenha se inspirado no Luciano, que um dia fez um podcast. É a tal da pedrinha no lago, né?
Sim.
Quer dizer, é possível você fazer, ter uma mobilização que comece a influenciar as pessoas sem ter que mover mundos e fundos, cara, né? Então, o Francisco achou um jeito. Ele tá produzindo um podcast, nós estamos conectando São Paulo, Porto Alegre e Los Angeles, com três caras fazendo uma discussão, e deve ter neguinho ouvindo aí, falando, cara, eu não tinha pensado assim. Ou seja, é um processo que já começa a provocar algum tipo de movimentação na sociedade, que o Francisco fez, e eu tenho certeza que ele fez saindo do zero.
Completamente.
Foi ou não foi?
Completamente.
E fez, cara, e nada impede que você que tá ouvindo o programa aí faça a mesma coisa. Ah, não é um podcast? Cara, não importa, bicho. Escolha alguma ação e comece a fazer. E aí, quando você vai fazendo, você vai pegando uma manha, vai pegando o jeito, ela se amplia, mais gente fica sabendo, e de repente você criou uma ONG sem perceber, que envolve sei lá quantas pessoas na tua região e que começa a mudar a vida das pessoas, né? É esse tipo de movimento, que é tirar a bunda da cadeira, cara, parar com essa pasmaceira e começar a se mexer, é que vai provocar uma mudança que só vai acontecer de baixo pra cima.
Espere pela mudança, né? Seja a mudança.
Exatamente.
Bom, então, conclusão, o Brasil tem jeito sim, né? A conclusão que nós chegamos é essa, que o Brasil tem jeito sim. E só fazendo um resumo assim, e sendo bastante repetitivo, né? Não espere que surja aquele cavaleiro branco, num cavalo branco, com jaleco branco, com botões dourados, para mudar aquilo que tu acha que não tá bom. Muda, começa a mudar você, dentro da sua capacidade, da sua possibilidade, e aí alguém vai se influenciar, vai se contaminar com a tua atitude, com a minha, com a do Luciano, com a do Igor. Enfim, e a gente devagarinho vai mudando tudo e depois o lugar vai ficar tão, mas tão diferente do que é hoje, que esse tipo de política que está aí hoje não vai encontrar lugar, não vai encontrar ambiente para permanecer. E até lá já apareceram outros tipos de políticos, né, com outras cabeças que provavelmente surgiram dessas nossas iniciativas e o Brasil muda.
Não espere um herói, né? Porque essa questão do herói que vem salvar, isso é uma característica de história infantil, né? Então, se você tem esse pensamento de criança, você vai ser tratado como uma criança, né? Então, acho que está na hora do Brasil sair da sua infância política e amadurecer nesse ponto aí. E, enfim, não espere do governo nada, porque a gente sabe que o governo, tudo que ele faz é pior do que os outros. Com raras exceções, normalmente as iniciativas individuais, iniciativa privada, ela tem uma qualidade, uma excelência muito melhor, né? Afinal, a gente tem ainda esse pensamento um pouco socialista, mas a gente vive num país capitalista, né? Então, não adianta a gente apontar os trilhos para um lado e querer que o trem vá para o outro lado. Eu queria citar só uma frase aqui, que eu acho que tem muito a ver com as coisas que a gente falou, né? Tem um filósofo, um filósofo inglês, o Thomas Hobbes, que inclusive ele, o estudo filosófico dele era muito baseado na política, né? Que ele falou uma frase que eu acho genial, que é: conhecimento é poder. Volta de novo à questão da educação.
É isso aí. Eu vou deixar, a minha dica é a seguinte: bater nessa tecla. Esperança não é estratégia, agora cobrança é. Uhum. Entendeu? Então não espere nada desses caras que estão por aí, mas cobra, cara. Cobra, porque os caras estão lá para fazer e nós temos que mostrar que a gente tá aqui para cobrar. E a cobrança não é só ir lá na rua, botar fogo na barraca de jornal do seu João, isso é burrice, né?
Que não tem nada com isso.
Não, né? Não tem nada a ver com isso, é mais um que tá lá querendo ganhar a vida dele e não tem culpa, né, de estar no teu caminho. Mas a cobrança é você descobrir onde esses caras estão, é mandar um e-mail para eles, é usar a mídia social, é fazer barulho, é criar teu podcast, é soltar opinião pra lá e pra cá e saber que você tá começando a influenciar outras pessoas, né? Você pode até não chegar diretamente lá no teu deputado, mas você vai fazer a cabeça de um monte de gente em volta. Então o importante é isso, é não ficar fazendo parte do rebanho aí como um bovino resignado.
Bom, gente, então é o seguinte, o que nós tínhamos pra falar assim por alto a respeito do Brasil, se ele tem jeito ou não, é isso daí. Agora a gente vai pra sessão de jabás e despedidas. Luciano, por favor, cara, o microfone é teu. Eu gostaria que você falasse dos seus projetos. Você nos dê aí uma luz do que tu anda fazendo pra gente te acompanhar.
É muito fácil. Eu tô nas mídias sociais aí. Se quem entrar no meu site pessoal, que é o lucianopires.com.br, ali estão todos os atalhos para Portal Café Brasil, para o Podcast Café Brasil, para os videocasts, para as iscas intelectuais e para o Facebook e tudo mais. Eu tenho feito trabalho bastante agressivo usando mídias sociais, né? Que é de um trabalho de juntar essa turma toda aí para ver se a gente consegue criar um grupo significativo de conspiradores aí, que dali o próximo passo é começar a fazer a conspiração virar a realidade, né? Não quero seguidores, não tenho o menor interesse em virar guru, nada disso. Eu quero que as pessoas pensem. E se você quiser me ouvir para brigar comigo, seja bem-vindo, porque se você tiver que escrever um texto para me contestar, você vai ter que pensar. E quando você fizer isso, eu ganhei, entendeu? Tô feliz com alguém que pense. Para me xingar, para elogiar, não importa por quê. Pensou, eu ganhei. Ganhei meu dia, né? Cara, esse assunto que você trouxe aqui, bicho, tem tanta gente tão importante discutindo esse tema há tanto tempo no Brasil e não chegou a uma conclusão, né? Eu fico até humilhado aqui quando a gente senta pra conversar um assunto assim e você lembra de quanto já foi escrito no Brasil pra tentar entender o que acontece com esse país por sumidades, né? Por caras que são intelectuais de altíssimo nível, né? E que até hoje não conseguem chegar a uma conclusão. Então, o que vai acontecer? Eu acho que a discussão é infindável.
Sim.
Portanto, dá para fazer mais uns 150 temacast aí e continuar discutindo o assunto. Então, se prepare aí, porque não vai faltar tema. Cara, eu dava você o parabéns aí pelo tema cast, é muito legal.
Obrigado.
Eu tenho acompanhado aí os podcasts no Brasil desde 2006, né, quando eu comecei a fazer. Vejo que há, assim, um volume muito grande de podcasts que são feitos pra entretenimento, pra brincar, pra conversar, pra aquela gritaria, pra falar de games e tudo mais, que é muito legal, mas são poucos que estão usando aí dessa mídia pra propor discussões do nível dessa que a gente faz aqui, entendeu? Então, eu sei que é difícil você conquistar um público grande com o tipo de abordagem como você tá fazendo.
Sim.
É uma coisa que nunca vai dar uma audiência gigantesca, porque quem dá audiência gigantesca é quem tá afim de jogar a conversa fora, e nós não estamos, né? E eu sei que isso é um trabalho de abnegado, cara, eu sei o tempo que vai levar pra você editar esse programa, eu sei quanto custa isso, eu sei como é duro, e você tá no programa número 14, não é isso?
14, isso.
É? 14, então, cara, vem tempo de trabalho pela frente aí, e, cara, já segurou até agora, já tá fazendo um trabalho legal, eu acho que você já tá criando uma marca aí, então parabéns, continue. E eu espero realmente ter a chance de, no futuro, voltar a estar aqui com vocês. Ah,
vai ser um prazer pra gente, Luciano. E eu quero te agradecer, antes do Igor falar, né? Eu queria te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade, entendeu? E pela tua simplicidade, né, em ter aceito participar de um podcast tão novinho, né? Tão no início ainda. E tu aí que já tá no teu 400 e tralalá. Então, realmente, isso pra mim revela bastante a respeito do teu caráter e da tua personalidade. Eu te agradeço de coração. Eu e o Igor, né, Igor? Nós agradecemos de coração ao Luciano por ter dado essa palhinha pra gente e ter nos ajudado a fazer mais esse episódio, que com certeza vai ser um dos episódios mais ilustres, vamos dizer assim, do nosso elenco de episódios.
Tamo juntos.
Com certeza, eu queria agradecer mesmo ao Luciano, foi muito bacana ele ter aceito, e as discussões que a gente teve aqui foram muito interessantes, muito esclarecedoras também pra gente. E, enfim, os meus recadinhos são os de sempre, né, pros ouvintes entrarem lá no nosso site, comentar os episódios, dar um feedback do que você achou. E pros ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais meu trabalho de escritor, também tem tudo lá no meu site pessoal, no igoralcantara.com.br.
Muito bem, gente. Então, subindo o som, abraço a todos e até o próximo episódio.
E aí, gostou, hein? Entendeu o recado? Você encontra mais no temacast.com.br.
Nexo do Brasil, camarada, outra crise não vai me assustar. Nesse jogo de cartas marcadas, nunca vão me escalar. Sou do time da camaradagem, aos amigos estendo a mão. E pra aqueles de pouca coragem, peço por proteção. Com criatividade me saio de sinuca de bico. E apesar das rasteiras não caio, também não pago mico. É que venho da tal mixagem, preto, branco, amarelo. Um pouquinho mais negro na imagem, e me chamam de pé de chinelo. Mas a alma é pura, doutor. É da paz, é da vida, do amor, que provavelmente nos faz um pouco diferentes. Mas a alma é pura, doutor. É da paz, é da vida, do amor, que provavelmente nos faz um pouco diferentes. É que sou do Brasil, camarada.
E assim então, ao som de Sou do Brasil, Camará, com Marcelo Longo Vidal, o Teroca, lá de Araraquara, que vamos ficando por aqui. Com o animado Lala Moreira na técnica, a circunspecta Cícia Camargo na produção e eu, que não paro de jogar pedras no lago, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Dilson, o Francisco Seixas e o Igor Alcântara do TemaCast e o sambista Teroca. Sempre lembrando a você que a Pelegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pelegrino Distribuidora.
A Pellegrino acaba de renovar o patrocínio do Café Brasil por mais 6 meses. Se você achou essa atitude legal, vai lá, cara, no facebook.com/Pellegrino Distribuidora e deixa um recado para eles. Não custa nada para você e vai ajudar o Café Brasil. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Esse é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, portalcafebrasil.com.br. E se puder, mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você estiver fora do Brasil, é o 55 11 967 89 8114. E se você ainda não tem o Viber, baixe aí para o seu celular e acompanhe o nosso grupo Podcast Café Brasil. Olha, a gente está dando uma série de informações ali que só quem acessa esse grupo é que tem. E para terminar, uma frase que eu vi pintada num muro: faça mais do que simplesmente existir.
Ajuda-nos, vós. Há 11 anos em seu coração.